nas ondas da Politécnica.
Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um programa Nas Ondas da Politécnica. Bom, o nosso programa hoje, ele vai falar sobre um ocorrido histórico, né? No dia 30 de outubro de 1938, a dramatização de um livro de ficção científica chamado A Guerra dos Mundos, do escritor George Wells, ele foi simulado, né? Esse livro, ele virou uma peça teatral e ele foi simulado nos Estados Unidos. Como que foi simulado? A história é bem bacana, porque ele foi simplesmente assim. Existia um programa de rádio e que passava música, né? E daí o que aconteceu? Foi feita uma dramatização em cima. Então, esse programa, ele foi interrompido. E foi interrompido e foi dado aquele tom assim de notícia extraordinária. E a narração veio em cima, narrando uma guerra, né? Uma invasão de um grupo marciano na Terra. E com som, com dramatização. E isso daí causou um impacto nas pessoas muito grande, muito grande. Cidades e cidades nos Estados Unidos, né, foram relatadas, relatados casos de pânico mesmo, pânico na cidade, inclusive de suicídio, de tão forte que foi essa mensagem. Essa dramatização, ela mudou a história do rádio nos Estados Unidos. Eu posso dizer que mudou a história do rádio no mundo. Ela mexeu com algo nosso, né? Ela mexeu com medo, né? Com aquele medo que a gente tem. O ser humano, ele é feito de camadas, né? Nós temos camadas de vários tipos de medo, vários tipos de glória, inclusive, né? De coragens. Mas o assunto hoje que nós vamos tratar com a professora Adriana, que vocês já estão ali, ó, dá um tchauzinho para a professora Adriana, e com eu acabei de descobrir que é engenheiro Felipe, né? Felipe já não é mais estudante nosso, né, Felipe? Você é engenheiro formado. Parabéns, hein, Felipe? E na tradução nós temos ali o Tiago. Então, nós vamos trabalhar com essas pessoas maravilhosas que vocês estão vendo aqui. Eu conheço o Felipe, embora ele ache que não me conheça, eu conheço ele. Já trabalhamos juntos, sim, Felipe. Eu me lembro de uma gincana que nós fizemos, que eu fiquei responsável pela tua equipe, né? Foi sensacional o trabalho que vocês fizeram, diga-se de passagem. Acho que ganharam, né, Felipe? Naquele dia vocês ganharam aquele
Não,
desafio, né?
ficamos os 2 anos em segundo.
Puxa vida! Ah, eu
Pois
sou um
é.
azar. Eu que dei azar, então, desculpa. Mas foi sensacional o trabalho, né? Então, nós vamos trabalhar hoje com isso. O nosso tema vai ser esse, né? Mas para começar a nossa conversa, como sempre, né? Eu gostaria muito de trazer, né? Essas pessoas, né, que elas falem um pouco de si, porque a ideia desse programa de rádio é trazer exatamente este conhecimento para vocês. Vou começar pela professora Adriana. Professora Adriana, fala para nós quem é a professora Adriana, o que ela faz. Vamos lá.
Então, olá, boa noite a todos. Boa noite, né? Agora é boa noite já, depois das 18, né?
Sim.
Eu sou a professora Adriana Tosi, então, como o Guilherme falou, trabalho aqui na Uninter, coordenadora do curso da Engenharia Civil, EAD. E muito interessante, muito feliz por ter sido convidada para falar desse tema, porque, como você comentou, né, Guilherme, na verdade, esse programa de rádio, ele já era um programa que tinha como objetivo simular várias obras, assim, inclusive já tinha feito encenação do Drácula, lá do Bram Stoker e tudo mais. E a obra da Guerra dos Mundos, né, do Wells, muito famosa, tem até uma coincidência entre os dois nomes, né, o Orson Welles, que apresentava o programa e fazia essas encenações. O programa se chamava The Mercury Theatre. E o Wells, que é o escritor lá, em 1800 e pouquinho, que escreveu esse livro, né? Então, a Adriana é essa pessoa super interessada por coisas sci-fi, hã? E gosto muito, fico muito feliz por ter sido convidada aí para falar desse tema.
Ah, que legal. E aí, Felipe? Sua vez, hein? Nos diga quem é o Felipe?
Então, né, eu sou hoje engenheiro formado pelo Uninter, né, agora aí no ano passado, Eu trabalhei durante muito tempo na parte comercial de uma empresa e logo no final da formação acabei caindo para o PCP num desafio que entrou até junto, que estava nos projetos nossos da faculdade, que acabou não indo para frente por causa do Covid, santo Covid, mas a gente entrou num projeto de implementação de Lean em serviços, que é um desafio gigante, que entrou junto com vários professores nossos da faculdade. E aí, caminhando nesse ritmo também, a linha sci-fi, a linha nerd também me atrai bastante, e acho que até por isso que acabou surgindo meu nome para vir participar do programa. E, claro, Guilherme, primeiro um agradecimento gigantesco pelo convite.
Legal, legal. Gente, é um prazer ter todos aqui, né? Quero agradecer também, já que estamos nesse momento, né, de abertura e agradecimento, agradecer a professora Maria José, ao professor Osmar, a professora Deise, a professora Jéssica, né, a todos que fazem parte deste programa, né, que nos ajudam na transmissão, pessoal aí sensacional, tá? Muito obrigado. Bom, então vamos entrar direto no tema, né? Professora Adriana, deixa eu fazer uma pergunta, assim, é muito complicado sempre fazer uma pergunta, porque ela é muito ampla, né? Ela pode ser muito ampla ou muito restrita. Eu sei que essa pergunta é bem ampla, mas vamos tentar restringir, vamos ver como é que nós nos saímos nisso. Adriana, nós estamos vivendo um tempo da comunicação, né? Ela é muito rápida hoje, muito rápida. Nós temos aí vários mecanismos de comunicação. Antigamente, vou falar antigamente porque eu sou de uma geração. Aliás, eu e você, Adriana, temos a mesma idade, né? Praticamente, eu acho que temos a mesma idade. Eu sou ano modelo 74, né? Então, já estou com meus 47.
Eu sou 78.
Ah, você é a mais nova. Parabéns, hein? Isso é uma versão mais atualizada. Então, eu sou de uma época assim que o máximo que a gente tinha de interação com o mundo era rádio, jornal. Não lembro quando era criança. Era jornal. A gente tinha em casa assinatura de revista, revista Manchete, jornal, Gazeta do Povo, que vinha domingo. Uma Gazeta do Povo era um jornal, né? Aqui da região de Curitiba, que vinha uma grossura, assim, né? Era enorme, que passava a semana inteira. A Gazeta do Povo de domingo era o suficiente para a semana toda, né? Então, tinha Tribuna do Paraná, tinha tudo. Né? Lá em casa a gente sempre teve muito acesso à informação, ainda bem, agradeço. Então era isso, né? Mas já era uma informação pronta, acabada, né? Hoje não, hoje o mundo já não está mais tão pronto assim, já não está mais tão acabado assim. E aí vem a pergunta, né? Nós estamos vivendo numa era onde esses medos reais e esses medos imaginários, se você puder depois fazer um paralelo dos dois, eles estão mais, digamos assim, ativos em nós ou eles estão sendo desativados?
Eu vejo assim, né, vantagens em termos mais comunicação, no sentido de a gente poder acessar mais fontes, né? Antes a gente, que nem você fala, se eu tinha uma comunicação reduzida, então era o que tinha. Você tinha que acreditar naquilo que estava sendo passado. Hoje você tem uma fonte de busca assim, muito maior. Mas eu acho que a questão do medo, ela é algo da formação social assim, do ser humano, né? Porque desde que... Se a gente for pegar assim, desde a própria questão religiosa... Né, a maneira como ela é formada, como a gente é ensinada, é através do medo. O medo, ele de alguma maneira, funciona como um controle social, né? A gente tem medo. Você vai falar para uma criança, tem pais que vão falar, cuidado com o homem do saco. Sim. Se você não fizer tal coisa, o policial vai te prender, né? Aquela coisa. E isso para não falar das músicas, né? Que eu espero que já tenham mudado, mas que na nossa época era o boi da cara preta, né? Samba Leleta doente, tá com a cabeça quebrada. Quer dizer, um pânico assim, eu acho que ele sempre foi usado como um regulador social. Existem vários livros, inclusive, que falam sobre isso, até filmes e tudo mais. Então, eu não acho que hoje a gente tenha mais medo. Eu acho que a gente continua, como ser humanos, tendo em escalas completamente diferentes, cada um vai ter o seu nível de medo. Tem pessoas que têm tanto medo.
Vamos lá, a professora Adriana deu uma travada ali no tanto medo, né? É, então, Thiago, daqui a pouco a Adriana volta, não tem problema algum. Programa ao vivo é isso, né? Não tem o que fazer, temos que nos virar. Então, viu, Felipe, eu chamei o Thiago, né? Porque, fala sério, né, Thiago? Você tentar traduzir alguém que trava é muito complicado, né? É, Felipe, vai com você, né? Nessa mesma linha de medos, me diz o seguinte, quando você ingressou na faculdade, né, você tinha algum tipo de medo, alguma expectativa, digamos assim, medo é uma expectativa negativa, né? Ó, a professora Adriana voltou.
Ai, mas, desculpa.
Não tem problema.
Fecha. Então, acho que ele é algo assim, hoje com a pandemia, né, a gente vê então que as pessoas de tanto ficarem em casa, eu mesma senti esse efeito, né, de não estava acostumada a ficar tanto tempo em casa, e daí às vezes, depois de tanto tempo, por exemplo, sem dirigir, a hora que eu fui dirigir, senti mais medo. Né? Exatamente. Então, eu acho que o medo ele está muito presente. O que acontece é que hoje, como a gente tem mais fonte de informação, a gente consegue ir atrás. Se a gente quiser, né? A gente consegue ir atrás e para checar se esse medo realmente ele é infundado ou não. E eu vejo que essa é a diferença básica de antigamente. Numa época, por exemplo, onde aconteceu lá no início do século passado, né, esse programa que foi vinculado... Veja, a obra do Wells, quando ela foi escrita, A Guerra dos Mundos, ela já foi escrita como um formato jornalístico. Entendeu? Ela já tinha esse formato. Então, quando eles foram realmente fazer a adaptação, foi uma super jogada. Fazer como se estivesse acontecendo mesmo. E isso foi avisado. Esse programa na rádio, a gente está falando de uma época que não tinha nem TV. As famílias ficavam em torno do rádio, né, para se entreter. E o que aconteceu é que, claro, como foi vinculado às 20 horas, muitas pessoas começaram a sintonizar depois, e como eles fizeram de uma maneira jornalística, como se realmente estivesse acontecendo, então, atenção a todos, os alienígenas estão invadindo e tudo mais. Na época, o cara vai ligar no celular? Não tem celular. Como que ele vai saber se isso é real ou não, o que está acontecendo? Quer dizer, as pessoas não tinham... como checar a veracidade daquela informação, né? E realmente foi gerado um pânico muito grande por conta disso. Então, acho que hoje em dia, apesar de a gente continuar tendo medo e o medo ser uma constante dentro da nossa sociedade como regulador, a gente tem mais vias, assim, para checar a verdade das coisas. E só para pontuar mais uma coisa... não aconteceu isso só com a Guerra dos Mundos, né? Se a gente pensar lá desde o Lago Ness, alguém tirou uma foto do Lago Ness que foi verificada muito tempo depois como falsa, que era uma imagem falsa, mas hoje em dia tem gente que ainda vai lá no lago, entendeu? Sim. Procurar se tem um monstro do Lago Ness, e a gente vai ter... a questão do chupa-cabra, né? Todas essas questões que vão sendo trazidas à tona e que as pessoas sempre... Veja, o próprio programa da rádio, que era vinculado, as pessoas confiavam na rádio.
Sim.
Entendeu? Você confia que a rádio é a tua fonte de informação. Se a gente extrapolar isso para hoje, muita notícia chega via WhatsApp. Falsa, fake news, né? Mas por que as pessoas acreditam? Porque elas têm confiança na pessoa... que enviou aquilo.
É a famosa boa-fé, né? A pessoa tem a boa-fé. Então, Felipe, como eu estava te falando ali a pergunta, essa transição tua, assim, do ensino médio para a faculdade e agora da faculdade para a vida profissional plena, né? Diz para nós, trouxe algum medo?
Ah, o início dessa transição é sempre cheia de... Exatamente como disse a professora Adriana, cheia de mitos, de uma mística diferente, como se o mundo fosse outro, o caminho fosse outro. E, no fim, a gente acaba caminhando lá dentro e, para quem sofre o início de adaptação, que nunca é simples, mas é o início de adaptação, acaba vendo que a gente está no mesmo posto, a gente está no mesmo lugar. Mais ou menos como acontece nessa fase de que comigo até então não aconteceu tanto, porque eu já tinha uma linha profissional definida, mas que mudou bastante com o fim da faculdade. Então, os medos existem sim, né? O medo de adaptação, no meu caso, em pessoal ainda, no medo de mudança, porque eu sou blumenauense de Santa Catarina e vim para Curitiba para fazer a minha faculdade aqui. É, então, esses medos sempre afloram. E no meu caso também, ainda tem, porque eu, por mais que fosse um curto período, ainda assim voltei para a sala de aula, porque eu fiquei 2 anos parado antes de ingressar na faculdade, não foi uma linkagem direta. Então, esses medos das novidades, e sempre tudo que é novo e desconhecido gera medo. Então, aconteceu sim, mas esse período de adaptação com o início das coisas, as coisas acabando caminhando muito mais próximo do que sempre foi, muito mais distante daquela mística vista de que é um mundo diferente, é um lugar novo, é um lugar muito diferente, é só mais um passo como todos os demais.
Legal, você sabe que eu sempre falo para os meus alunos, né? Todo começo, né? Porque eu sou o professor de pré-cálculo, cálculo é uma variável, então eu pego o pessoal bem no começo mesmo, né? E eu sempre falo assim, já no primeiro dia de aula, né? Eu pergunto, quando que vocês vão se tornar engenheiros? Sabe o que é impressionante? Que a maioria fica em silêncio, né? Mas aqueles que respondem falam assim, ah, daqui 5 anos. Eu falei, 5 anos na melhor das hipóteses, né? E daí eu brinco com eles, falo assim, não, isso daí tá tudo errado. Vocês não vão ser engenheiros daqui a 5 anos quando formados. Aí um sempre quer se adiantar, né? Ah, então eu vou ser engenheiro daqui a 10 anos. Eu falei, não, você já é engenheiro. A partir do instante que você entrou na faculdade de engenharia, você já é um engenheiro. Só que você é um engenheiro em formação. Depois você vai ser um engenheiro pleno, como o Felipe, como a Adriana aí, né? Então, me diz o seguinte...
Isso muda completamente, né? Muda completamente
isso.
A perspectiva. E só para complementar ali o que o Felipe falou do medo, você sabe, Felipe, eu tive um aluno uma vez que ele acabou participando do... Muito tempo atrás, quando tinha o Ciências Sem Fronteiras, que os alunos podiam ir para fora do país, né? E ele acabou participando dessa experiência e voltou com uma outra cabeça e começou a ter vários planos e ele disse que sentia muito medo. Uhum. E mesmo assim, ele continua indo atrás. E depois de um tempo ele fala assim, né? Eu aprendi a lidar com medo da seguinte forma. Toda vez que eu sentia medo, eu sabia que uma coisa muito boa ia acontecer.
Legal.
Porque a gente encara o medo como uma coisa ruim, mas na verdade o medo ele é um obstáculo, né? Você pode travar e não ir em frente, né? Você pode simplesmente travar. Então, como você falou, pô, mudei de cidade, um monte de coisa. De repente, se você entrar num vórtice de medo, você fala assim, ah, eu não vou continuar, eu não vou conseguir ir sozinho, essa adaptação tal. Ou você pode passar por cima, porque o medo não vai subir, né? O medo não subiu, você continuou com medo mesmo, que é o que a gente fala, vai com medo mesmo. E daí, quando você passa esse obstáculo, coisas boas acontecem, porque o medo, ele tá na gente como um instinto também, de atenção, mas não necessariamente para te travar, né?
Porque assim, eu quando falo isso para os meus alunos, né, que falo que eles já são engenheiros, é justamente isso, né, é visando quebrar um pouco esse medo, né, até porque eu considero o medo como um termômetro da estupidez, né. Da estupidez não da estupidez no sentido de burrice, falta de conhecimento, essas coisas. De estupidez, de fazer coisa estúpida mesmo, né? Daquela coisa que, pô, por que você acabou fazendo isso, né? O medo é um excelente termômetro. Então, quando você sente esse medo, o termômetro vai lá em cima e é o momento que você tem que prestar mais atenção naquilo que você está fazendo. Porque se tem medo, você já está desconfortável.
É instintivo, né? Desde a época que a gente morava nas cavernas, né?
E é bom, né?
O que fazer? Dava medo, mas você fica alerta, né?
Uhum.
Para, opa, vou tomar mais cuidado, né? Tenho que me precaver. Eu entendo quando você fala do nível de estupidez, no sentido da pessoa acabar não ouvindo esse chamado do medo e de qualquer jeito. E daí realmente acabar gerando algum problema, né?
Sim, isso é terrível. E aí é o seguinte, já que estamos entrando nesse ramo já, né, nesse caminho da nossa conversa, vamos para aquela segunda parte do programa que o pessoal gosta, que é a parte que eu aprofundo o conhecimento pessoal sobre cada um de vocês. Eu vou começar pelo Felipe. Né, Felipe? Eu vou quebrar o protocolo, né? Que sempre é a professora que fala, vou quebrar o protocolo, jogar o Felipe na fogueira. Felipe, conta para nós aí, né, uma experiência bacana que você viveu e, ao mesmo tempo, né, se você conseguir emendar já, um filme, né, uma obra, alguma coisa que, quando você puxa, sabe aquele negócio que faz o famoso clique, né, faz aquele pá na orelha, você fala, nossa, mudei, agora começo a entender algumas outras coisas, sabe? A gente tem vários canais de acesso nesse sentido, né? Então vai lá, Felipe, conta para nós assim, um momento legal aí.
É, eu acho que, assim, caminhando por tudo que a gente falou, acho que até fazendo um callback no que você falou, professor, que a parte do quando somos engenheiro, na faculdade uma professora nossa usou uma expressão muito interessante, que fala muito sobre esse fato do medo. Ela usou de exemplo o fato da carteira de motorista. Ela usava de exemplo dizendo que, assim, que no momento que você tirou a carteira, você se sentia pronto para dirigir? Você se sentiu motorista? Você diz, não, né? Primeira vez, estou pegando, né? Não é aquela coisa. Tipo... Claro, mas você sabe que você estava com muito mais experiência quando você nunca tinha pego um carro? Claro, tinha toda a bagagem pronta. Mas você vai virar motorista, vai entender o que você precisa fazer, ganhar experiência dali para frente. A gente usava essa expressão para engenharia. Você vai ser engenheiro, você está formado, você tá com o teu diploma na mão, e agora vamos trabalhar em cima disso para crescer, para ganhar experiência, para ganhar KM rodado e conseguir levar as coisas do jeito que a gente imagina.
Que legal, hein, Felipe?
As experiências, eu acho que um gigantesco formador dessas experiências diferentes, muitas positivas, algumas negativas, é o projeto da Uninter, pelo menos na parte de engenharia, do PBL, né, o nosso querido aprendizado baseado em problema, né, que a gente fazia um projeto semestral, e deste projeto saíram muitas coisas diferentes, muitas coisas que trouxeram coisas positivas, trouxeram nós no pessoal, inclusive eu com a parte da minha equipe. A gente tem um projeto que está engavetado, mas está escrito, está pronto, porque a gente achou legal e está lá até hoje. E o PBL trouxe para a gente essa visão de trabalho, principalmente de apresentação, para quem morre de medo, e essa face do medo aparece muito em apresentações, agora online, na época presenciais, eram faces do medo que aconteciam bastante, né? E esses projetos levaram muitas vezes essas lembranças positivas, algumas realmente inesquecíveis. A gente fez, acho que dos nossos projetos, nós fizemos 4 apresentações nos simpósios, né? Então, dos nossos 5 projetos, 4 foram para o simpósio. E esses momentos sempre eram interessantes. Eu acho que essa troca cultural que acontecia com gente de fora da faculdade, com pessoas que acabaram de entrar nela, e essa troca cultural inteira era muito interessante. É o que trouxe alguns bons contatos, algumas pessoas próximas que fizeram esse caminho da faculdade andar diferente, e, é claro, fora dela também.
Puxa, que legal. E o filme aí? Me diz, vamos
então,
lá.
O filme é um fato interessante. Eu vou falar de um filme bem fora do mainstream, que não, muito provavelmente não entraria nessa nossa conversa, porque é o primeiro filme que me lembra mercado de trabalho, é o primeiro filme que me traz a lembrança de como crescer, como montar as coisas. Eu sou bem mais jovem que vocês, eu sou de 96. E
bem mais jovem.
Eu tenho uma lembrança clara do Felipe de 8, 10 anos de idade, estando alto, entendendo a primeira vez como é que funciona o mercado de trabalho, como é que as coisas andam, assistindo Monstros S.A.
Que legal!
Excelente filme! Pois é, um filme que eu acho fantástico até hoje, mas que à época trouxe essa lembrança, esse engate de como esse gatilho, de como as coisas podem funcionar. Eu achei muito interessante, sou um fã aficionado por animações de modo geral, e este foi um filme que me lembra essa entrada no mercado de trabalho pelo
O paradigma, né, da mudança, né, o Monstros S.A. é o paradigma da mudança de produção, né? Eles tinham uma linha de produção para uma linha e mudam totalmente para outra, né? E aí, Adriana, agora é contigo aí. Me diz lá, um filme e uma experiência boa, vai.
Eu amo filme, então para mim é difícil escolher um filme, sabe? Eu categorizo os filmes. Aí você vai falar assim: ah, fala um filme que você gostou de romance. Tem. Ah, fala um de aventura. Tem. Mas um, assim, mais que eu possa trazer. Eu gostei bastante do Segredo do Abismo, que é um filme bem antigo.
Bom.
Eu gostei bastante de Contato com a Jodie Foster.
Bom também. O Felipe não sabe, o Felipe não conhece esse. É pré-96, viu, Felipe?
Então, eu gostava. Segredo do Abismo, o Contato. Para mudar um pouco, né? De fazer o Dança com Lobos, foi um dos
Kevin
filmes
do
Kevin Costner que eu amei. Ah, o pessoal falava. Eu lembro que na época a gente estava acostumado com filme de 3 horas, assim.
Uhum.
E ele era enorme, eu amava. Mas eu acho que eu vou escolher um antes desses. Porque é um que eu escolhi, que eu assisti, inclusive, depois desses. Ele vinha antes, que é o Lawrence da Arábia.
Ah, então, sensacional. Eu tinha o pôster do Lawrence em casa.
É um dos filmes que eu mais adoro mesmo, assim. E eu fui assistir depois, né? Assim como o Doutor Zhivago, eu fui assistir depois, clássicos, né?
Clássico.
Mas, pra mim, o Lawrence, ele é um filme atual.
Sim.
Completamente. Ele sempre será atual, porque o que ele debate é basicamente o que a gente continua vivendo continuamente, né? Essas disputas por territórios, a falta de entendimento com a cultura do outro, o fato de você julgar culturas que você desconhece, de dividir entre eu e eles, essas coisas todas. Então, para mim, Lawrence da Arábia ainda continua sendo, talvez, um dos filmes mais inteligentes, mais emocionantes que eu já assisti.
Legal.
E o que é a outra pergunta mesmo?
A outra pergunta é a tua experiência, uma experiência boa, bacana aí. Mas antes de você
na
falar faculdade? Isso, deixa eu só comentar uma coisa. E já que estamos falando nessa questão de filmes pré-Felipe, né? Antes do nascimento do Felipe, hein? Eu me lembro que eu fui assistir o filme Titanic, já que você falou do filme de 3 horas, né? E eu me lembro que quando eu saí da primeira sessão, né? Outra, foi um saco aquilo, porque demorou, né? E a gente já sabe o final, né? Quem não sabe o final do Titanic? Aí quando eu saí, eu fui um dos primeiros a sair, daí tava todo mundo, assim, aquele buchiche, todo mundo querendo spoiler, né, do filme, e a gente não podia contar, né? E o segurança do filme colocou a gente num cordão de isolamento, assim, falou: ó, não falem nada com ninguém, ou era ameaça mesmo. Eu não aguentei, né? Eu gritei lá no meio do povão, assim: aí, pessoal, sabe o que acontece no fim do filme? O navio afunda!
Você sabe que...
Adriana, você não tem noção do que aconteceu, eu tive que sair correndo. Você conhece aí Curitiba, né? Tem o Shopping Cristal. Eu tive que sair correndo do
Shopping Cristal.
Então, eu tive que descer as 3 quadras do Shopping Cristal correndo lá em direção à Praça Rui Barbosa, correndo, porque eu fui perseguido, porque contei o fim do filme.
E olha só, é interessante você falar do Titanic, porque estava na faculdade. Você
eu sei.
Na faculdade, eu estava na faculdade.
Eu sei.
Eu saí com um menino que eu gostava, ele me convidou para ver Titanic. E
viu como eu te tanto, peguei?
Eu fiquei deformada.
Te peguei na lembrança.
Eu chorei demais, assim, e eu realmente, tipo, não queria fazer isso na frente de uma pessoa que eu tava afim, nem me conhecia direito, né? E eu chorava, e hoje, quando eu vejo, eu falo: nossa, sei por que eu chorei tanto. Na época, né? Aquela coisa, aquele romance e tal, nossa. E na saída também, porque eu lembro, o que você falou é real. Era um filme que, nossa, todo mundo foi ver, tinha fila e tal. Na saída tinha um pessoal filmando, vendo, aí, ó, a estreia, né, tal. E o cara daí falou assim pra mim: ó, se esconde, porque se verem você com essa cara, vem querendo entrevistar a gente. Por que a gente fosse entrevistado?
Então, conta pra nós, já que você entrou na faculdade, conta pra nós aí tua experiência de faculdade.
Eu tive muitas experiências boas da faculdade, difícil escolher uma. Eu fui de centro acadêmico, né? Então, eu me envolvi muito, assim, com a engenharia civil, né? Ai, esse meu cabelo, gente, isso que é ruim, a gente ficava olhando na câmera. É, eu me envolvi muito, assim, com centro acadêmico. Então, uma experiência boa que eu tenho eram de semanas de engenharia, sabe? Quando a gente reunia todo mundo, de fazer visita técnica. Eu sempre falo isso para os alunos também. Nossa, a faculdade é uma experiência ótima, porque a gente aprende tanta coisa, abre tanto... Os caminhos se abrem tanto na questão de conhecimento, né, de mudança de paradigma e tudo mais, quanto de desenvolvimento social das pessoas que você conhece, que impactam a sua vida. Então, acho que para mim, assim, essa experiência de ter trabalhado assim, com o centro acadêmico e ajudado, assim, porque a gente ajudava muito a coordenação, tipo, né, nas semanas acadêmicas e tudo mais, eu acho que foram boas experiências que eu tive.
Ah, eu você já sabe qual que foi a minha boa experiência na faculdade, né? Foi no ano de 1998, quando um cidadão chamado Marcos José Tosi entrou na sala e me deu aula de mecânica dos fluidos no curso de engenharia civil da Universidade Federal do Paraná. Lembra? Conhece esse cara, Adriana?
Eita! Conhece? É, pra quem não conhece, né? Porque daí fica eu e ele aqui. O meu pai foi professor do Guilherme.
Foi o meu melhor professor na engenharia. O seu pai e o professor Errol, né, de cálculo, foram os meus anjos. E a professora, né, Denise, que morreu naquele acidente terrível, né, que também foi um anjo na minha vida e se tornou um anjo de verdade, né. Mas enfim, meus queridos, esse papo foi ótimo, adorei. Eu adorei principalmente a interpretação do Thiago. A cada momento que a gente trava, né, o Thiago tem uma interpretação própria. Eu adoro isso. E agradeço ao Thiago, agradeço a todos, agradeço a vocês. E agora o espaço é de vocês, para vocês se despedirem, né, fazer aquela mensagem. E é isso aí. Então vamos começar pelo Felipe. Vai lá, Felipe.
Vamos lá. Então, queria só agradecer a vocês, acho que foi espetacular. Professora, Thiago, professor, a gente. Esse é o tipo de experiência.
Eu ouvi falar muito de você, viu, Felipe?
É,
muito. Te conhecer, o pessoal sempre fala de você como aluno, que você foi lá como aluno.
É, pois é, muita gente. A época de faculdade, o pessoal do oitavo andar sempre ouvia muito falar de mim, até porque me ouviam muito, né? Eu sou um cara que fala bastante alto. As aulas no sétimo faziam me ouvir bastante do oitavo. Então, eu queria agradecer a vocês, achei espetacular. São momentos diferentes como este para a gente, para o professor Guilherme todo dia, né? Afinal, ele está aqui, né? Mas para a gente são momentos diferentes que agregam bastante e que sempre chamam atenção e levam a gente a caminhar para frente. Agradecer, claro, a professora Deise, que foi quem trouxe esse convite até mim, provavelmente foi quem falou sobre mim esse projeto, e dizer que a gente fica à disposição. Qualquer outro caso, será um prazer gigantesco participar, se possível, novamente, porque é uma troca de experiências muito legais.
Nossa, bacana. Ô, Felipe, só para te informar, você sabe que você pode colocar no teu currículo essa entrevista, né? É só você pegar o link ali e dizer que você foi entrevistado pela Rádio Uninter, faz parte do teu portfólio agora, viu? Legal isso daí, aproveita isso daí.
E não foi só a Deise que falou, não.
Não, não foi não. Não, foi, não. Se fosse só a Deise, mas não foi não. Então, olha aí, ó, a Franciele falando, a Jéssica, o professor Douglas. É, Felipe, muitas apostas aí, hein, Felipe? Aliás, eu não digo aposta, né? Eu digo segurança de falar, né? Não é aposta, ninguém apostou em você. Todo mundo estava seguro que era você. Adriana, conta para nós agora, conta não, né? Faz a tua despedida aí. Encerra isso daí.
Encerra.
Passa a régua nisso.
Eu tô muito feliz também. Eu queria que a gente tivesse mais tempo para falar um monte, assim, porque se o Felipe for igual me falaram, né? Eu e ele, acho que a gente, todo mundo fala, ai, professor, você ia adorar falar com o Felipe, eu ficar horas falando, porque esses têm assuntos parecidos e tudo mais.
Tive a mesma impressão. Tive a mesma impressão.
Falaram isso pra mim, nossa, vai adorar. Vocês vão falar desse tema e tal. E a gente, pena que o tempo é curto e a gente não conseguiu conversar muito, mas gostei bastante, né? Acho interessante a gente colocar esses temas como medo, porque a gente precisa perder o medo para ir para frente mesmo, né? Ter medo é bom, né? Ter medo até uma certa medida salva vidas, né? Mas não pode se tornar um obstáculo na nossa vida a ponto de a gente não ir para frente, não realizar aquilo que a gente deseja. Então, que nem fazer uma faculdade, por exemplo, principalmente fazer engenharia, né? Tem muita gente que fala, ai, eu nunca vou fazer engenharia porque o professor Guilherme lá vai falar de cálculo e eu vou me ferrar e eu não vou conseguir entender nada e tal. E são medos que, na verdade, enquanto você não vai, não dá cara para bater, você não desmistifica isso, né? Então, da minha parte, também estou muito feliz. Agradeço a professora Deise, professor Guilherme, professora Jess, todo o grupo de professores que eu sei que está sempre bolando essas atividades para a gente interagir, para a gente passar boas mensagens para todo mundo. E é isso. Acho que é isso. Senão eu fico aqui falando até não sei que horas.
Não, eu agradeço. Então, gente, eu agradeço a vocês, agradeço ao Arthur, que é o rapaz que nos fez a transmissão, né? Agradeço a professora Deise, agradeço essa audiência maravilhosa. E lembre-se, né, se vocês quiserem participar do programa, né, ter uma ideia de tema, manda um e-mail para nós. Nosso e-mail é bem tranquilo, é nasondasdapolitecnica, tudo junto, sem acento, @uninter.com. Vou repetir, porque é bem difícil. nasondasdapolitecnica@uninter.com. Manda um e-mail lá, você vai ser respondido, né? Gente, eu agradeço de coração a vocês, né? E eu vou pedir para vocês algo que sempre me pedem, que todos vocês vão ter que fazer, inclusive o Thiago. Atenção, ondinhas na Politécnica, né? Vamos lá, nas ondas da Politécnica. Olha lá, o Felipe não fez. Ah, Felipe, olha lá. Vai nas ondas novo, da vai. Politécnica, é isso aí.
A gente, tem que treinar para começar, tipo uma ola aqui, e terminar em você, e daí passar barbado.
Ah, então vamos fazer assim, vamos fazer ao vivo, vai lá, começa lá. Quando emendar, vai lá. Daí vai eu, depois vai o Felipe, vai lá. Olha lá, vai lá, vai, vai. Vai lá. Olá.
Vai, Guilherme.
Ué, é desse lado.
Agora vai, Felipe. O Felipe e depois o Thiago.
Ah, logo lá, ó. Quase deu certo. Mas é isso aí. Gente, muito obrigado para todos. Foi um enorme prazer. Tchau para vocês.
Tchau,
gente. Até.
Nas ondas da Politécnica.